Bem-vindo ao Universo Consciente.
Bem-vindo a você.
Oi, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Universo Consciente. O meu nome é Nicole.
E o meu nome é Matheus.
E hoje a gente vai conversar um pouco sobre emoções.
Isso, e não só emoção, né? A gente vai falar um pouquinho sobre razão versus emoção. Será que é possível separar a razão da emoção? Será que a gente realmente tem que agir pela razão, como muita gente diz por aí, né? Como que essas emoções nos afetam? Tem aí alguma relação com o nosso corpo? Não tem? A gente também vai explorar ali um pouquinho, né, como a gente reconhece as nossas emoções, se elas estão sendo positivas ou negativas aí na nossa vida. E a gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional também, né? Que tá muito aí ligado com a razão e a emoção. Então fica aí com a gente que tem bastante coisa legal.
É isso aí. Então, para começar, né? Vamos falar um pouquinho sobre razão. O que, que é razão, Mati?
Bom, a gente pegando aí uma definição, né, do dicionário mesmo, razão é a faculdade de raciocinar, aprender, compreender, ponderar, julgar. E muitos consideram a razão como a inteligência. Ou seja, ser racional significa ser inteligente. Segura aí essa definição, esses conceitos, que a gente ainda vai questionar isso aí mais pra frente, né, Nica?
É, porque será que realmente significa ter razão? Ser uma pessoa racional significa ter inteligência? Não sei.
Pois é. E o que que é emoção, Nica?
Bom, a emoção, por uma definição, ela seria então energia em movimento, né? Se tu pegar a palavrinha em inglês, emotion. Ela meio que explica isso pra gente. Então, energia e, né, e motion, movimento. E as emoções nada mais são aquilo que a gente sente, né? Ela vai ter uma vibração. Quando a gente sente uma emoção, a gente, na verdade, está sentindo uma energia vibrar. E cada uma dessas energias, né, dessas emoções, elas têm uma vibração diferente. É por isso que a gente sente no nosso corpo inteiro as emoções. E ela é bem diferente da razão, né, do raciocínio, de pensar. Não que pensar não possa trazer certas emoções também. Acho que a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo aí, né? Mas tem isso também.
Bem legal, né, essa definição de emoção. É engraçado, a gente sempre fala de muitas palavras e a gente nem sempre sabe ali o que realmente elas significam, né? De onde vem aquela palavra, quando a gente desmembra aí, igual você falou, emoção, né, emotion. É legal ver isso. Eu tava ontem, né, tô fazendo um curso, e aí no meu curso a professora explicando o que era filosofia. E aí, filo é amor, isofia, sofia, é sabedoria. Então, filosofia é sobre amor, né? E eu não sabia disso. Assim, eu descobri ontem. E aí eu fiquei, caramba, que legal, né? A gente acha que filosofia, né, é uma coisa totalmente. Ah, a gente acha até que é uma coisa racional, né? E quando a gente vê, na verdade, fala muito sobre o amor. Então, é bacana ter essa definição aí mais profunda, né, do que é emoção. Isso vai ser importante aí ao decorrer do nosso episódio, né?
Muito, nossa, que legal, Mati. Eu não sabia dessa da filosofia, bem bacana saber dessas. Eu gosto, assim, porque aí a gente vê realmente da onde que veio o sentido da palavra e muita coisa começa a fazer sentido, né?
Sim, nossa, eu já gostava de filosofia, agora então gosto ainda mais.
Legal.
Com base na filosofia que a gente vai responder a próxima questão, que é possível separar a razão da emoção? Hoje a gente vê, assim, as pessoas falando muito de ser mais razão e menos emoção, que essa é como você consegue atingir seus objetivos, é como você consegue ter sucesso num trabalho, numa relação, né? Quem nunca ouviu alguém falando, ah, você é muita emoção, tem que ser mais razão, né? Ou até aquele super clichê que é, ah, é porque homem é mais razão e mulher é mais emoção, né? Tipo, E de acordo com o filósofo Spinoza, isso não existe, não tem como você separar a razão da emoção, as duas coisas andam juntas, né? De acordo com ele também, a gente opera através de afetos, através de coisas que nos afetam, em coisas que nos afetam passivamente, né, que são as coisas externas, e coisas que nos afetam ativamente, que são as coisas pelas quais as quais a gente tem controle. Então, tudo acaba sendo, de certa forma, um afeto, uma emoção. Então, não tem como você falar que eu estou sendo só razão. Se eu estou tomando uma atitude ali, né, se eu estou fazendo uma escolha, essa escolha está sendo pautada nas minhas emoções, nas coisas que me afetam, né? É muito interessante olhar mais por essa forma. E eu acho que faz muito mais sentido para mim, sabe? Para você, o que você acha, Nika? Você acha que faz sentido essa teoria aí de que não tem como a gente separar uma coisa da outra?
Pra mim faz muito sentido. Eu, que nem tu disse, né? Eu uma vez achava que a gente podia separar, né, os dois, e a gente podia só eliminar as nossas emoções, então não pensar nas nossas emoções e agir só com o cérebro, assim. Muito tempo, eu não sei, eu acho que por ver como a maioria das pessoas agem hoje em dia, como a gente é ensinado, então, né, não. Agora não tem tempo para chorar. Agora a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer aquilo. Então não tem tempo para sentir ali o que tu tá sentindo, né? Acho que a maioria das pessoas acaba acreditando que razão e emoção são coisas separadas. Mas vendo, realmente pensando, né, que nem o Spinoza fala, que a gente é movido pelos nossos afetos, para mim faz todo sentido, porque realmente, se a gente parar para nos analisar e analisar as outras pessoas, a gente vê que muitas das ações que as pessoas tomam é relacionada a aquilo que elas estão sentindo. E aí a gente não pode negar, né, que as emoções dominam muitas pessoas, inclusive eu sou uma pessoa totalmente movida pelas minhas emoções, assim. Obviamente a gente tenta separar, a gente tenta não separar, a gente tenta ouvir as nossas emoções junto com a nossa razão. E eu acho que é exatamente isso que o Spinoza traz aí, né? Que são coisas que têm que ser junto. Mas a gente também vê muitas pessoas tentando separar isso. E aí eu acho que é aí que não dá muito certo, sabe?
Sim, eu concordo, né? Se a gente para pensar até como é que eu vou ser 100% razão, né? Tem como você apertar o botãozinho, a chavinha, né? Virar a chave, não. Hoje eu sou razão, amanhã eu sou emoção. Então, eu não consigo, assim, depois de ter parado para pensar nisso, eu acho que é impossível, de fato, assim, a gente separar as duas coisas, que as duas coisas vão estar sempre casadas. Isso é saudável, né? Eu acho que esse todo, precisamos ser razão, racionais a todo momento, é uma farsa, sabe? E por isso que é legal a teoria dos afetos de Spinoza, acho que dá para se basear bastante nela para a gente entender, né? Bom, se tudo nos afeta de uma forma ou de outra, se tudo que fazemos afeta também a nossa própria vida, a vida das pessoas, né? E se tem uma motivação ali por trás, por que que eu faço isso? Para que que eu faço isso? Então, eu diria que talvez, será que existe, né, razão e emoção dentro de uma pessoa? Será que não é uma coisa só e a gente tenta dividir? Não sei, pensei nisso agora.
Ah, é uma boa colocação, né? Será? Porque ouvindo a gente falar, eu lembrei muito do nosso podcast passado sobre astrologia, quando a gente comentou da Lua e das emoções, que a Lua traz as nossas emoções. E na verdade, o que falam é que a Lua, ela comanda, então, né, as nossas emoções, que são os nossos instintos. Então, se a gente for parar para pensar nisso, poxa, se a Lua é as nossas emoções e ela comanda os nossos instintos, né? A gente pode ver ali que os nossos pensamentos criam emoções, né? Porque enquanto a gente está pensando, a gente está gerando certas emoções no nosso corpo por causa daquilo que a gente, enfim, está pensando uma coisa boa, uma coisa ruim. E aí vai gerar uma emoção. E essas emoções, elas vão criar o nosso comportamento, né? Porque a partir da emoção que eu vou sentir, ah, não, eu gostei disso, eu tô me sentindo bem, ah, então eu vou agir dessa maneira. Mas agora, se eu não gostei, se eu vi aquilo lá e eu tô me sentindo mal, eu já vou agir de outra maneira. Então, Para mim, a gente é movido às emoções. As pessoas só
Sim.
colocam aquela máscara de, ah, não, eu não sinto, não ligo, não quero saber, para mim tanto faz. E aí a gente começa a suprimir, né, as nossas emoções. Então acaba sendo até uma coisa não saudável.
É, e aí essa questão toda aí de agir pela razão, tem que ser racional, tudo mais, eu acho que seria um agir de forma ética e não agir pela razão. É a forma talvez correta de se dizer. E isso é baseado também no Spinoza, na definição de ética, né, do Spinoza. Spinoza fala muito sobre ética. E quando a gente age de forma ética, a gente age pensando, no todo, né? Então eu estou agindo da forma com que vai beneficiar não somente a mim, mas a sociedade em que eu convivo, ao meu grupo, né? Lembra quando a gente falou lá atrás no episódio de narcisismo sobre moral e ética, né? Agir de forma ética é a forma que a gente quer agir, se a gente busca o autoconhecimento, se a gente busca se desenvolver. Então, eu enxergo dessa forma, né? Eu posso, né, ter acesso às minhas emoções e ser uma pessoa emotiva e uma pessoa que tem as emoções muito presentes na vida, contanto que eu haja de forma ética, né? Se eu agir de forma ética, eu não vou me prejudicar e nem vou prejudicar as pessoas. E de acordo com Spinoza, é somente agindo de forma ética que nós alcançamos a felicidade, né? A ética é o caminho para a alegria. Então, na minha cabeça, pelo menos, faz muito sentido, assim, por isso que eu gosto muito. De todas essas teorias dele, que, né, como sempre digo aqui, vem atrás da Jéssica, minha musa, que sempre, enfim, assisto aí as stories dela. Eu deixo sempre aqui na descrição dos nossos podcasts o link pro Instagram dela. Super recomendo, sigam, né? Ela tem um curso também super legal e ela fala muito de Spinoza e é bem bacana, assim, porque é uma filosofia muito ligada com o autoconhecimento, né? Por isso que a gente traz bastante aqui, né? Afinal de contas, universo consciente, espiritualidade e autoconhecimento. Então, até dei uma pesquisadinha depois, se vocês se interessarem, né? O que que é a ética aí pelos olhos de Spinoza, e a gente consegue enxergar super que é esse, né? Talvez pode ser uma forma de substituir esse agir pela razão, né? Poxa, se eu posso agir com as minhas emoções sem me sentir culpado, né? Porque, de novo, a gente volta, a gente vai sempre agir com a emoção, não tem como suprimir. Mas se eu tô ali agindo de forma ética, cara, eu posso ali ser emotivo, posso, né, deixar as minhas emoções aflorarem sem ter medo algum, porque isso não vai estar afetando ninguém e nem mesmo a mim de forma negativa.
Sim, e aí agir pela razão, né, que a gente está aqui querendo fazer essa diferença, né, agir de forma ética e agir pela razão, eu acho que é aí que entra onde as pessoas se confundem muito, né, onde todo mundo se confunde de pensar, não, eu vou agir pela razão, eu vou pelo meu cérebro, no modo inteligente aqui, né, porque aí as emoções parecem ser uma coisa que não é uma coisa racional, né, eu acho que é esse a definição que a gente tem hoje, né? Assim que é colocado hoje. Ah, então se é racional, não é emocional. E entra ali também aquilo que a gente estava falando. Será que ser racional a gente realmente é inteligência, né? É ser inteligente? Porque penso eu assim, né? Ah, vou agir só no racional aqui, tentar agir pelo racional, então vou ignorar que eu ou outras pessoas têm emoções e as minhas atitudes vão simplesmente não vão dar suporte à emoção do outro, né? E aí o que que vai acontecer? A gente vai acabar gerando emoções em outras pessoas, agindo só no modo racional, né? E entre aspas aqui, né? Agir de forma racional. Porque acredito que a partir do momento que a gente tenta ignorar também que as outras pessoas têm emoções, a gente acaba ignorando que nós temos emoções. E isso só vai trazer malefício para nós mesmos, né? Eu acho que, para mim, faz muito sentido, né? A partir do momento que tu faz uma coisa para o outro, tu basicamente está fazendo essa coisa para ti mesma, porque tu tá educando o teu corpo, a tua mente, né, a ser daquela maneira, a pensar daquela maneira, quando na verdade nosso corpo não foi feito para ignorar as nossas emoções, deixá-las trancadinhas e passar por cima, né? E aí que vem, eu acho que é aí que começa todo aquele desenrolar de uma coisa mais Por isso que as pessoas não se entendem, né? Porque.
É verdade. A gente se esconde da nossa própria realidade, né? A gente se esconde das nossas próprias emoções e é através disso que a gente vai se entender, né? Através das nossas emoções que a gente se entende, que a gente descobre coisas. Por exemplo, quando a gente faz uma terapia, você vai para sua sessão de terapia. Ah, não, eu vou ser racional na minha sessão de terapia, sabe? Não, você joga essas emoções ali, é dessa forma que você se analisa e analisa quem você é, como você age, como você se mostra na
Se
sociedade, qual que é o papel
descobre.
que você tem. Exato, e é através das emoções, né? As emoções, enfim, são aí, sei lá, talvez a parte mais importante da gente, né? E eu achei muito legal uma coisa que a Anika falou, né? Quando a gente tem essa ideia, né, de que eu estou agindo pela razão também, a gente ignora as emoções alheias, né? E, de novo, volta um pouquinho lá na ética. Será que isso é ético? Será que eu estou agindo da melhor forma possível? Agindo dessa forma? Talvez, acho, né? Acredito que estou agindo da melhor forma comigo, mas não com quem está à minha volta. E olha, eu falo isso com muita propriedade porque eu fazia muito isso, assim. E eu enxergo como eu acabava sendo negligente com as emoções das pessoas que estavam à minha volta e as pessoas que eu amo, e às vezes as pessoas que eu nem tenho tanto contato assim, mas que acabavam
E
sendo
contigo mesmo,
afetadas.
né?
E comigo, isso vira. E aí a gente vai só achando, né, que não tá acontecendo nada lá dentro de nós e vai virando só uma bola de
Quando tu
neve, né?
descobre aquela bola de
Então.
neve, daí demora o.
Pois é, dá-lhe psicanálise.
Te entendo, Mati, te entendo completamente.
E falando nisso, né, as emoções então nos afetam. E aí, como as emoções nos afetam, né? Será que existe um efeito aí das nossas emoções no nosso corpo? A gente já falou lá em cima que a gente acredita que não tem como a gente separar razão de emoção, da mesma forma que a gente também acredita que não tem como separar corpo de alma, né? São duas coisas que se complementam ali, duas coisas que se conversam. Descartes, né, lá no passado, ele tinha a teoria de que as duas coisas eram separadas, né? A nossa alma era separada do nosso corpo. E depois ele foi, enfim, né? Essa teoria dele caiu por terra. Inclusive, tem até um livro que eu quero muito ler que chama O Erro de Descartes, que fala sobre isso, sobre como ele estava errado quando ele teve essa ideia de que as coisas eram separadas,
Esse
porque
insight
depois
furado.
muitos outros esse insight furado, né? Porque depois muitos outros estudiosos começaram a ver como as nossas emoções, o nosso pensamento ali pode afetar o nosso corpo físico, né, Nika? E a Nika vai falar um pouquinho disso pra
Sim,
gente.
muito. Eu aprendi recentemente, assim, faz um tempo que eu ando me focando bastante nas minhas emoções, né? Pesquisando bastante sobre isso. E eu aprendi uma coisa que, assim, na minha visão, obviamente aqui a gente sabe que existem visões, inúmeras visões para tudo que é coisa, mas para mim ressoa muito, né? Faz muito sentido, que é que as nossas emoções, então, como eu estava explicando lá em cima ainda, o que que são as emoções? Elas são energia em movimento, né? E essa energia, se elas são energia em movimento, ela não pode ficar parada. Então começa por aí, né? É uma energia que precisa se movimentar. E aí o que que acontece quando, o que que a gente aprende a fazer? A gente aprende que quando a gente sente uma coisa ruim, aí assim, voltando lá para infância, para tudo aquilo que a gente vai, que nem o Mati estava falando ali. Como se o nosso cérebro fosse um programinha, né? E a gente vai aprendendo. Então, lá na nossa infância, quando a gente chora, quando a gente se sente raiva, a gente tá brabo, e aí, sei lá, a gente tá naquele negócio da família, tá tudo muito rápido, tem que sair, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e daí a gente ouve assim: ah, não pode chorar, porque tu não pode sentir isso agora, não tem, tu tá fazendo mãe e tal. A gente entende que tudo isso é um processo da vida, né? A gente é assim que funciona, a gente né, não tá aqui para culpar ninguém, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar que na cabeça de uma criança, né, a criança não entende por que que tá acontecendo tudo aquilo, ela só vai imprinting, né, ela só vai deixando tudo bonitinho ali no cérebro dela, como ela vai aprendendo. E aí a gente aprende com isso o quê? Que a gente não pode sentir. Então, ah, eu tô chorando, eu tô triste, mas agora eu não posso chorar. Então eu não posso sentir isso. E aí a gente vai aprendendo a fazer o quê? Reprimir as nossas emoções. E eu acho assim que as pessoas mais afetadas com isso, assim, que eu vejo hoje, na minha opinião, são os homens, né? Porque as meninas ainda têm aquela coisa de, ah, a gente, né, sensível, chora e tal, beleza, tem a nossa TPM, né, que usam muito como a parte sensível, que a gente chora e não sei o quê, mas e os homens que não têm TPM, né, que não podem chorar realmente, que ouviram a vida inteira que não pode chorar. Então aí a gente vai reprimindo, né, essas emoções. E o que que acontece com uma energia que fica reprimida dentro da gente, né? Que ela fica estagnada. Ela vai causar uma coisa diferente, porque ali devia ser um espaço onde que é para ser fluido, né? E não uma coisa que é para ser estagnada. E aí, essas emoções, elas ficam presas, né, em partes do nosso corpo. Então, é por isso que a gente ouve muito de doença psicossomática, né? Porque a gente tá ali, a gente tá sentindo e a gente acaba, então, dependendo de qual emoção ela vai se alojar em partes diferentes do nosso corpo, e aí ela vai ficar ali e mais além ela pode trazer, se a gente não libera essas emoções, né? Se a gente não trabalha com isso, ela pode trazer uma doença no lugar, ela pode trazer um tumor, enfim. Ela não vai ser uma coisa boa, é por isso que a gente diz que não se deve suprimir as nossas emoções. As emoções estão aqui para a gente sentir. Essa é a função delas, é por isso que o ser humano sente. Por isso que existe emoção, para sentir, não para colocar lá dentro e deixar guardadinho, porque aí tu tá fazendo o inverso, né, da nossa função realmente. E eu penso aqui que as emoções são aquilo que nos fazem humanos, realmente, né? Então, se a gente é capaz de sentir, não é uma coisa maravilhosa que a gente tem essa função, vamos dizer assim, colocar o ser humano como um programinha ali. A gente tem essa função, que é sentir. Infelizmente, a gente vai sentir coisas ruins, mas é aquilo, né? Eu já ouvi várias vezes aí, e recentemente me falaram que a gente precisa sentir a coisa ruim para depois, quando a gente sentir a coisa boa, a gente dá valor para a coisa boa também, né? Então faz parte sentir a coisa ruim e a coisa boa.
Sim, a Nika falando tudo isso, né? Eu consigo lembrar de muitos momentos, eu criança assim, e ouvindo, engole o choro, não quero você chorando, não é para chorar. Então a gente cresce, né, sendo
Na
condicionado
escola,
a isso.
na igreja, sei
Sim,
lá,
você
em
nunca
qualquer lugar que a
pode.
gente vai, a gente ouve isso, né?
Eu era uma criança chorona, né, de acordo com a minha mãe, se ela tá ouvindo isso aqui, olha lá. Mas eu era chorãozinho, assim, eu chorava bastante e é engraçado, porque hoje em dia eu quase não choro. É muito difícil eu chorar, porque eu sempre ouvi, ah, é porque o Matheus é chorão, porque tudo ele chora. E aí eu fui suprimindo isso mesmo, né, achando que era errado, né, porque como, e assim, né, não julgando nossos pais, essas pessoas, porque elas também foram ensinadas de que não era legal demonstrar as emoções dessa forma, né, geralmente quem demonstra emoção é visto como uma pessoa fraca, né, ai, chora por tudo, nossa, quando na verdade não. Você é uma pessoa muito forte, porque você tem acesso ali às suas emoções,
Permite.
você tem um relacionamento melhor com as suas emoções, né? Se permite, de fato, verdade. Tem até uma parte de um filme que eu gosto muito, que não tem nada a ver com. Não, que não tem nada a ver, tem a ver sim. Um filme X-Men Fênix Negra, e quem assistiu sabe como esse filme, na verdade, tem muito a ver com emoção. É da personagem principal, que é a Jean Grey. E aí, no final, a vilã fala pra ela, assim, as suas emoções te enfraquecem. E aí ela, né, dá aquela reviravolta, ela vai e mata a vilã e fala, não, as minhas emoções me fortalecem. E pra mim, assim, claro, eu gosto muito do filme, enfim, de todos os filmes dos X-Men, mas aquilo me marcou muito, sabe? Porque foi. Por mais que tenha sido em um filme de super-herói nada a ver, né? Não era nenhum filme de drama nem nada, me marcou porque eu sempre achei a minha vida inteira que minhas emoções me enfraqueciam. E não faz muito tempo que eu comecei a fazer as pazes com as minhas emoções e ver como as minhas emoções me fazem a pessoa forte que eu sou e não uma pessoa fraca. Acho que é muito pelo contrário. Se você não tem coragem, né, de enfrentar suas emoções, de conversar com as suas emoções, de entender as suas emoções, às vezes a gente tem a falsa ideia de que, ah, eu sou fraco porque eu não, né, estou em contato com as minhas emoções, né, sou fraco porque eu choro. Mas será que a gente não é fraco quando a gente não quer nem acessar essas emoções? Será que não é isso, uma fraqueza, né? Um tipo de, ah, eu não vou nem. Né? Não vou nem tocar naquilo porque eu não sei lidar, não consigo lidar. Uma coisa pra
Não,
gente
com
pensar aí, né?
certeza, eu acho que faz total sentido. E eu me identifico muito com isso que tu falou, porque eu também ouvi, eu sempre fui muito sensível. E eu, é o que eu digo, né? Eu sou uma pessoa sensível hoje, porque é assim que eu me categorizo, porque era assim que as pessoas me diziam, falavam pra mim, elas diziam, ai, tá muito sensível, tu chora muito, tu, qualquer coisa tu vai chorar. E eu achava isso assim, fui internalizando dentro de mim que qual o problema? Eu pensava assim, qual o problema de eu estar sentindo? E aí eu fui vendo que, achando
Sim.
que aquilo era errado. E aí eu já fui muito mais chorona. E que nem tu disse, eu também agora estou nesse processo de voltar a fazer pazes com as minhas emoções. Porque hoje em dia eu já vejo as nossas emoções como uma maneira do nosso corpo de se comunicar com a gente mesmo, né?
É, hoje em dia é a falta do choro, né? A gente quer chorar, às vezes a gente. Ai, gente, queria tanto chorar aqui, né? Pra dar uma
Mas é verdade.
aliviada.
Nunca teve aquele dia assim que tu
É
tava
uma
tudo
delícia.
dando errado e tu tá chegou assim em casa e tu disse, não, porque isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí tu pega e chora. E aí depois que tu chora, tu para assim, tu olha e tu diz, nossa, mas eu tô me sentindo melhor já, tá tudo bem.
Tá
E
tudo
aí
bem.
foi a maneira que a gente precisava chorar para colocar aquilo para fora, para depois, exato. É aquela
Externalizar,
emoção, ela
né?
só tava querendo sair de dentro da gente, porque o lugar dela não é dentro da gente. O lugar dela é
Sim.
se movimentando sempre. É, e se a gente pensar uma
Fluindo,
coisa
né?
que eu acho muito interessante é que se a gente pensa que a gente fica muito feliz, por exemplo, alguma vez a gente já reprimiu a nossa felicidade? Não, normalmente o que acontece é a gente ficar feliz, a gente fica excited, e aí a gente fica uou, 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 e aquele momento passa. Dali um pouco tu já tá. Porque o que que tu fez? Tu foi, sentiu aquela felicidade, deixou ela sair e ponto, ela fez a sua função. E
É
quando a gente
verdade.
começa a sentir uma coisa ruim, não, a gente fica. Não, eu não posso sentir, não, não quero sentir, não, 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 não. Muda de assunto, muda de.
Sim.
Pensa em outra coisa e nega, né?
É, e a gente acaba, às vezes, até gerando emoções ruins com medo de sentir aquelas primeiras emoções não tão boas, né? Então, eu tô triste, eu fico, ah, não, mas eu não posso ficar triste, eu não posso ficar triste. Aí você fica tão tenso que você não pode ficar triste, que aí você fica mais triste, você fica ansioso e vai gerando várias coisas. Ou até com ansiedade,
Se
não, não
sente
posso ficar ansioso, não posso ficar ansioso, não posso
culpado.
ficar ansioso. E aí você fica 3 vezes mais ansioso, culpado, triste, ao invés de às vezes só aceitar, né? Bom, eu estou ansioso agora, eu estou triste agora, e é isso que eu vou viver essa emoção nesse momento, que ela vai passar. Da mesma forma que a emoção boa também passa, né? Alegria, né? A gente não tá 100% do tempo, uhul! Então, é por isso que eu acho importante, né, a gente reconhecer de onde vêm nossas emoções, né? Então, quando essas emoções, como a Nika falou, vem uma emoção ruim, a gente precisa sentir, e é legal a gente entender de onde que vem, por que que vem, como é que essa emoção me afeta? Me afeta positivamente? Me afeta negativamente? E aí a gente consegue ver como as emoções são nossos aliados, né? E não nossos inimigos. Como as emoções nos ensinam muita coisa, fazem parte desse processo de se autoconhecer. E aí, quando a gente entende também de onde vem tudo aquilo, porque eu acho que na minha visão, pelo menos, nas minhas experiências, as minhas emoções menos desejadas, né? Tristeza, ansiedade. Essas coisas, elas sempre vêm de um lugar que eu não entendo, elas sempre vêm de um lugar muito obscuro dentro de mim, um lugar de medo, um lugar de eu não sei o que que tá acontecendo, o que que pode acontecer ali. E aí, quando eu me abro para aquilo, né? Pode ser que ainda venha assim uma tristeza, mas é diferente, uma tristeza que eu entendo, é uma tristeza que eu abraço e que eu pego ali, né, o que que ela tem a me ensinar. E às vezes ela antes me afetava negativamente e ela passa a me afetar até positivamente, porque me faz entender de fato quem eu sou. É como, não sei se você sente isso, Nika, às vezes eu sinto que quando faço esse processo de tentar entender, é como se eu me aproximasse mais de mim mesmo, daquele meu eu
Perfeito,
interior,
eu
né?
sinto exatamente a mesma coisa. É acolher realmente, né? Porque eu penso que a gente acha que a gente tem que sempre estar tá sentindo coisa boa. Eu me vejo muito assim, sabe? Eu, quando eu tô sentindo uma coisa ruim, eu já fico tipo. Por que que eu tô sentindo isso, né? Eu não entendo. Eu fico naquele processo sem entender. E quando a gente faz realmente isso que tu falou, Mati, de acolher nossas emoções ruins, a gente simplesmente, eu acho uma metáfora muito boa, a gente simplesmente coloca a luz na escuridão. E aí, a partir do momento que tu coloca a luz na escuridão, não é tão mais escuro assim, né? E aí a gente começa a se identificar com aquilo e saber que é ok, né? Se sentir, então, às vezes, a gente sente raiva, é tudo normal, sentir tristeza, sentir vergonha, enfim, tudo a gente vai sentir. O importante é sentir realmente, né? Então a gente tem medo de sentir por não deixar, não querer que as nossas emoções nos controle. Mas se a gente for aqui pensar um pouquinho, será que quando eu reprimo aquela emoção dentro de mim, então eu reprimi aquilo. Normalmente, o que acontece quando tu reprime uma emoção? Eu, para mim, ela se transforma em raiva. Eu fico com raiva. Raiva de mim, raiva porque eu não tô entendendo, raiva porque eu tô sentindo, raiva que não sei o quê. Será que essa raiva não é realmente deixar que as nossas emoções acaba nos controlando, então, de fato, quando que a gente não quer que elas nos controlem?
A gente se engana de novo, né? A gente acha que, ah, não, minhas emoções não estão me controlando.
Isso
Quando
tá gastrite
na
aguda.
real. Então, né? Tô lá morrendo de gastrite, dor de cabeça, dor no corpo, tô quase desmaiando, mas não tá me controlando. E aí que a gente, na verdade, acho que é aí que a gente quer mostrar, né? Quando a gente fala não deixar que as nossas emoções nos controlem 100%, é isso, é a gente deixar que as nossas emoções sejam parte da nossa vida de uma forma saudável, né? Da nossa, que façam parte das nossas decisões. De quem a gente de fato é, e não que elas não deixar que essas emoções nos controle pela negação, né? Eu nego minhas emoções, dessa forma acho que não estou deixando minhas emoções me controlarem, mas no fim essas emoções estão te controlando de uma forma super negativa 100% do tempo, né? Porque você tá sempre ali suprimindo, suprimindo, suprimindo. E para você suprimir essas emoções, você precisa tomar certas ações, você
Gastar
precisa agir de
energia.
certas formas.
A energia que tu gasta, que tu tem que colocar para suprimir uma emoção dentro de ti, é muito grande. Tu tem que. Tu imagina só quando te vem uma coisa ruim e tu diz, ai, não vou pensar, não quero, não quero, não quero, começa a negar. O quanto que aquilo não vai. Tu não tem que gastar de energia e socar energia lá num cantinho, lá dentro do nosso corpo, pra tu não pensar. O quanto que isso não gasta de energia, quando na verdade tu podia estar, ó, gastando essa energia, sei lá, pulando, saindo correndo, fazendo alguma coisa de útil, entende? Uma coisa.
Eu diria até que é um desperdício de energia, né? Em vez de a gente gastar ali de fato, de uma forma positiva, a gente desperdiça aquela energia e esse resíduo não vai embora, ele fica lá dentro. E aí volta no que a Nika falou, ele vai parar em algum lugar. E isso vai trazer alguma coisa. Eu acho que, assim, quem aqui nunca teve algum tipo de sintoma relacionado à emoção, né? Seja ansiedade, seja tristeza, seja quando um término de um relacionamento, estresse, né, aquele dia que você tá super ansioso, assim, você fica com uma gastrite, uma queimação no estômago, né, ou quando você terminou um relacionamento e dói o seu peito, né, dói ali, sei lá, meu coração tá doendo, então. É isso, né, que a Nika disse, a gente não tá canalizando, a gente não tá tentando entender, a gente às vezes tá Não, não posso sentir, não, não posso sentir, não, não posso sentir. E aí aquilo vai para um lugar e fica ali, né? A gente não liberou, talvez a palavra seja liberar, né? A gente tem que liberar essa energia para que também a outra venha, né? O fluxo, né? Vai e volta, tudo na nossa
É
vida é assim, né?
movimento.
É tudo cíclico, né? Vai e volta, entra e sai, movimento,
Perfeito.
fluidez.
E aí, então, a gente se depara com o termo inteligência emocional, né? E muitas pessoas acreditam que inteligência emocional é não sentir. Não é tu saber quando que tu tem que sentir, ou enfim, né? Tu ter esse discernimento, tu puxar lá pra razão. E quando na verdade não é nada disso. E aí a gente vê que a inteligência emocional nada mais é do que saber identificar então as suas emoções, saber da onde que elas vêm, ver quando identificar realmente, né, quando a gente vai surgir uma emoção ali e o que fazer depois. Eu gosto muito de relacionar a inteligência emocional com aquele gatilho que a gente tem, principalmente em sentimentos mais ruins, assim, mas funciona também para sentimentos bons. E ruins, entre aspas, porque nada é ruim, né? Tudo são sentimentos, tudo a gente deve sentir e tudo vai passar, né? Deixando bem claro. E então, os sentimentos que a gente menos deseja sentir, né? Normalmente, quando a gente tem aquele gatilho, a gente tá ali numa discussão fervorosa com alguém, tá discutindo ali com a minha mãe, e daí começa, e aí tu começa a sentir aquilo, então saber que aquilo que tá vindo, aqueles gatilho, né, e é uma maneira também de a emoção que tá presa já dentro da gente querer sair, e a gente não vê que essa é a melhor oportunidade para a gente liberar uma emoção que está dentro do nosso corpo. Porque o que que normalmente acontece, assim, pensa bem, quando a gente tem uma briga enorme, e discute, xinga, e não sei o que, não sei o que, tu não se sente melhor depois de que tu falou tudo que tinha para falar? Porque tu deixou sair aquilo de ti. Tu deixou sair
Sinto.
aquilo de dentro de ti. Quando, na verdade, quando tu tá tentando evitar uma briga, mas tá ali, naquela discussão fervorosa, né? Querendo ou não, tu tá continuando a suprimir uma coisa. E eu acho que a inteligência emocional entra aí, é saber identificar esses momentos e aceitar eles como eles são. Saber que a gente precisa lidar com as nossas emoções de uma forma natural, né? Como se elas realmente fizessem parte da gente. Para mim,
Sim.
inteligência emocional é isso. Eu não sei para ti, Mati.
Eu concordo. Eu acho que volta um pouquinho ainda naquilo que eu já tinha falado, a gente saber reconhecer de onde essas emoções vêm para que a gente consiga lidar com elas. Você deu até um exemplo, né, de uma briga e tudo mais. Eu acho que às vezes a gente enxerga também essa inteligência emocional como não confrontar, fugir de conflito, não falar sobre. Claro que a gente tem que fazer com sabedoria, né? Sair gritando aí não é a melhor forma de ter uma discussão, de lidar com essas coisas, mas a gente precisa falar, a gente precisa colocar para fora, precisa existir comunicação e a gente precisa, né? Quando isso tem a ver com outras pessoas, né? Eu preciso falar para essa pessoa: olha, eu tô me sentindo dessa forma e eu queria conversar com você sobre isso. Né, porque senão a gente comunica disso, a gente vai guardando, guardando, né? Ai, não, porque ai, eu sou mais do que isso, né? Sou superior a isso, a esse sentimento, a essa situação. E a gente vai guardando. E aí chega uma hora que às vezes explode aquilo, que aí você não aguenta mais. A sua inteligência, sua tal, né, entre aspas, inteligência emocional vai pro ralo, porque na verdade ela não era uma inteligência emocional, era a gente achando, né, porque, ah, não sinto, tem inteligência emocional, quando na real você só vai guardando, né. Tem muito mais a ver conosco do que com a pessoa, né. Então, às vezes a gente sente tal coisa e a gente vai até conversar com a pessoa e você começa a perceber, é mais sobre você aquilo, né, é mais sobre algo que você precisa trabalhar em você. E não tem muito a ver com o que aquela pessoa, né, acha, gosta, fala. Então é de novo, né, esse processo todo, essa prática toda de entender e conversar com as nossas emoções e sobre de fato sentir, elas ajudam muito aí no nosso processo de autoconhecimento e E para mim isso é inteligência emocional. É saber direcionar essas emoções, né, pro caminho correto, pro caminho mais que vai nos trazer benefício, né, e não só suprimir essas emoções e deixa que uma. Nossa, isso é muito comum, né, Nica? Acho que você já passou por isso. Ai, daqui a pouco passa. Mano, não
Não.
passa.
Tu
Não
acha que
passa,
passa
gente.
e depois
Não
passa cinco
adianta.
anos e acontece um evento que vai te engatilhar aquele mesmo sentimento e aí tu vai explodir e daí tu vai dizer, meu Deus, da onde que veio tudo isso? E na verdade foi tipo um negócio
Sim.
que veio lá de 5 anos atrás que tu estava reprimindo porque tu não queria olhar para isso.
Exato, exato. Tem até uns memes, né, na internet, assim, que. Ah, eu tava tomando banho e lembrei de como pegaram meu estojo na segunda série, né? Porque é de fato, é isso, a gente lembra mesmo, essas coisas marcam muito a nossa vida, e a gente sempre vai lembrar. E, nossa, lembra aquele dia que a minha amiga, ela foi na festa e não me chamou? Assim, cara, a gente fica remoendo aquilo, né? Então é melhor falar logo, porque às vezes, né, a sua amiga não te chamou pra festa porque, sei lá, ela não podia te chamar e você nem foi atrás disso. Então você criou também toda uma. Né, achando que estava ignorando, e não, vou deixar passar, não deixou passar, está remoendo aquilo, ruminando naquilo, e aquilo está fazendo maior mal, né? E às vezes até causando um
Exato, e o pior
sintoma
disso tudo é, eu
psicossomático
acho que
também.
daí entra muito o amor próprio aqui, porque a partir do momento que tu sente uma coisa, aconteceu um evento e tu sentiu aquilo e tu reprimiu, tu normalmente vai dizer, ai não, mas eu que causei isso. Se tu não reprimiu, se tu não foi lá e falou com a pessoa e disse, ó, aconteceu isso, eu não gostei, ou vamos conversar sobre esse assunto. Não, se tu simplesmente reprime, aí um monte de coisa vai passar na tua cabeça. Então, normalmente tu vai ou ficar falando que, ai, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo, ou tu vai ficar assim, ai, por que que eu não fiz isso, ou por que eu não fiz aquilo. Então, sabe. Qual o benefício que isso tudo traz pra gente? Nenhum, né? Eu acho que o caminho
Zero.
realmente é sentir. Vamos sentir para liberar, né?
Da mesma forma, é também, a Anika tocou num ponto legal, né? A questão do amor próprio é você sentir e é você também saber a hora de você se retirar, né? Também eu não quero que talvez que soe aqui que a gente tá falando, porque você tem que, né, sei lá, num relacionamento, por exemplo, porque você tem que ficar atrás da pessoa ali, porque você tá sentindo, né? Então você tem que ir lá e ficar insistindo numa coisa diferente, né? É outra coisa. Você já tentou, você já conversou, você já mostrou que, né, ou eu gosto de você, e a pessoa às vezes, não, eu não gosto de você. Então pronto, aí você já tem sua resposta e tá na hora de se retirar pela sua própria saúde mental, né? Aí a gente tá falando de outra coisa, mas que fique claro que a gente também não tá incentivando que ninguém coloque aí, às vezes, o outro à frente do seu próprio bem-estar e ame mais o outro do que a si mesmo, né? A gente também tem que. E aí eu acho que isso faz parte da inteligência emocional, é você saber quando é a hora de sair. Não, tá, eu fiz a minha parte, eu compartilhei as minhas emoções, eu não tive a resposta que eu gostaria, mas cada um tem, né? Cada um tem ali o livre-arbítrio de sentir, de querer fazer o que quer fazer, e cada um sente o que sente, né? Então não tem como a gente obrigar também certas coisas a acontecerem como a gente quer. E aí tem hora que é a hora de a gente também trabalhar na nossa cabecinha ali aquelas emoções. Olha, eu não posso mais gostar dessa pessoa, porque às vezes a pessoa não gosta de mim, não tem o que fazer. E aí a gente precisa trabalhar, né? Isso na nossa cabeça e enfim.
Eu queria só pontuar aqui também que eu vejo as nossas emoções como uma maneira que o nosso corpo tem de se comunicar com a gente. E aí, que o Mati estava falando, né, do amor próprio ali, do relacionamento. Então, muitas vezes as nossas emoções também vão nos falar o que que está acontecendo naquele momento, porque pessoas que não têm o hábito, né, de prestar atenção nas suas emoções, então sempre estão reprimindo as suas emoções, vão muito pela aquela coisa racional. E aí o racional é aquilo, né? As pessoas falam qualquer coisa, as pessoas agem de maneiras, né, como bem entendem. E eu acho que o que vai nos dizer se aquela pessoa está sendo verdadeira ou se ela está fazendo uma coisa de coração realmente, não é tu tentar analisar a situação e dizer, ah, não, ó, mas ele falou aquilo, mas ele disse que ia fazer isso. Não, é tu realmente sentir dentro daquela pessoa e dizer assim, tá, mas ele tá falando isso, mas eu não tô me sentindo como se ele estivesse me respeitando, entende? E aí que mora tudo. Por que que tu não tá sentindo que essa pessoa tá te respeitando, se ela tá dizendo que ela tá te respeitando, né? E então eu acho que as nossas emoções vêm aí para nos ensinar. Eu, ultimamente, ando ouvindo muito mais as minhas emoções do que o meu minha mente, porque a nossa mente inventa também muitas histórias, né? Eu vejo minha mente sempre inventando uma historinha ou outra. Agora, a maneira como eu me sinto, ela não mente para mim. Eu não vou me sentir bem quando eu deveria estar me sentindo
Não.
mal. E aí que a gente vê o quanto que as nossas emoções são importantes, né? A intuição.
A famosa intuição, né? Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Um bom dia, uma boa noite, uma boa madrugada, uma boa tarde, um bom fim de semana, uma boa segunda, uma boa
Isso
terça. Depende de
aí.
quando você está ouvindo
Nos
esse
vemos no
podcast.
próximo. Um beijo.
Tchau, tchau.